Viva, muito boa noite! Já cá estou à vossa espera. Acredito que já muita gente está aqui, já estou a receber muitas boas noites. Boa noite para si também. Hoje trago um tema maravilhoso, não é? Paz interior. Ora, vamos lá, Maria Costa, Maria Dias. Estamos aqui a chegar e eu quero muita gente a dizer-me olá e a dizer-me de onde é que vem, porque eu fico muito motivada, muito feliz quando sei que tenho pessoas de todo o nosso país e também além fronteiras. Então, muito boa noite a todos. Já cá está a minha querida Estrela Melchior Diniz. Mena Cachada, olha que nome giro. A nossa Suzy Coelho também já cá está. E que bom que é ouvir a minha voz. Que bom ouvir-vos desse lado, mesmo que seja em silêncio, não é? Vou deixar chegar mais algumas pessoas para que eu possa. Já temos Cascais, já temos Braga, Suíça. Que mais? Vamos lá. Vamos lá, Póvoa de Lanhoso. Estamos aqui tantas pessoas, Castelo Branco. Eu gosto que estejam pessoas de todo o nosso país, porque estas lives elas servem essencialmente para si, para o ajudar, para deixar bem com a vida e que todas as palavras que eu vos possa dar que sejam palavras de carinho e de bem-estar e que vocês sintam abraçados por mim. É muito bom isso, sentirmos abraçados. Quero que desse lado, vocês, eu não vos vejo, mas sinto-vos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não me preparo para estas, principalmente para a meditação, eu não me preparo. Eu chego a casa, tenho umas ideias-chave aqui na minha cabeça para vos dizer, e depois a meditação sai mediante como eu vos sinto. E eu fico muito feliz porque sei que vocês estão a passar a palavra uns aos outros sobre as lives. E isso é muito bom, sabe? Porque ajudarmos uns aos outros é algo de seres humanos, não de robôs. Nós somos seres humanos que gostamos de nos ajudar uns aos outros. Temos todos um bocadinho, de 15 em 15 dias, para estarmos aqui, todos abraçados nesta energia boa de que é partilhar opiniões e ideias e conselhos, no meu caso. Sei que vocês vão escrevendo, eu vou falando e vocês vão escrevendo. Eu hoje arranjei o cabelinho tão bonitinho, mas tive que pôr estas coisas aqui e lá me estragou o cabelo. Mas hoje até estava com um penteado muito a giro. Ora bem, adoro os seus vídeos, obrigada por toda a sua ajuda incondicional. Um forte abraço, Estados Unidos! Viva! Então, é Fátima Santos, que está dos Estados Unidos. Um beijinho! Olha, um beijinho para si, para os Estados Unidos e para todos os lugares, porque todos os lugares são bons. Quando estamos unidos desta forma, o longe se faz perto. É ou não é? É mesmo. Bom, já cá está muita gente. A Silvia Freitas, está a ajudar-me imenso. Consegui perceber um momento que me marcou graças a si com 4 anos. A sério, Silvia Freitas? Depois há de me contar como é que foi isso. Que maravilha. Fico contente em que vos possa ajudar, sendo que aqui, efetivamente, fazemos tudo para o desenvolvimento pessoal de cada um de que está aqui. O meu também, obviamente. Boa noite, meu anjo. Olha, vocês tratam-me realmente muito bem. Eu sou uma mulher muito sortuda e muito abençoada por ter pessoas que me tratam maravilhosamente bem. A Olga Ramos diz que eu estou sempre linda. Obrigada. Pelo menos um sorriso eu tenho. Estou de bem com a vida. Maravilhosa. Ai, que coisa tão boa, eu acredito. Bem, mas é o que interessa, porque o tempo passa e nós temos aqui um assunto hoje muito interessante. Aí no post que hoje colocamos sobre a paz interior, que é o nosso tema de hoje, eu escrevi que os comportamentos que temos não são nada mais, nada menos que a consequência do reflexo daquilo que nós acreditamos e aquilo que nos define ser. Isto está no meu livro, se quem leu o livro já sabe. Olá, Branca Meireles, que me acudirou conhecer no Simply Flow em Mação. Foi bom, não foi? Ai, vamos repetir muito estes eventos. Eu acho que até eu vou começar a pensar nestes eventos porque eu achei tão maravilhoso aquela energia daquele evento que apetece-me fazer mais vezes para estar com pessoas e abraçá-las, nem que seja assim, abraçar assim, abraçar assim, não é? A Carla Sofia está a dizer grata por estar desse lado. E eu grata porque você está desse lado, minha querida Carla. Tragam amigos. Façam a vossa parte. Sabe que não se chega a Roma num dia e eu não sei se o que eu vos digo se vos ajuda totalmente, mas alguma coisa vos há de ajudar e certamente palavra passa palavra. Quando um tem uma palavra amiga para dar ao outro, eu acho que essa é a verdadeira missão de cada um de nós: é podermos dar um ombro amigo, é podermos ter uma boa palavra para dar ao outro, acolher aquelas pessoas que às vezes não nos são absolutamente nada, mas que nós temos a vontade de dizer uma palavra bonita e aconchegar. E sei lá, muitas vezes uma palavra vai valer por muito. Há pessoas que estão tão desesperadas que uma boa palavra vai valer por tudo, não é? Bem. O tema realmente que hoje trazemos, eu antes de vir, eu fiz viagem, vim do norte para cá, para Lisboa, e vinha a pensar. Então, paz interior. Toda a gente fala coisinhas bonitas da paz interior, paz interior para aqui, paz interior para ali, vamos gostar de nós, vamos nos amar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Só que eu vim a pensar nisso e, sinceramente, questionei-me, por que será que as pessoas deixam de ter paz interior? Porque será que nós, desde tão pequenininhos, não nos é incutido a ter paz interior? Nós, quando nascemos, nós temos noção das necessidades básicas. Depois somos sociabilizados, educados, com algumas crenças que, algumas vezes, elas nos arranjam soluções para toda a vida, porque são crenças facilitadoras. Tais como tudo o que eu possa fazer vai correr bem, eu sempre tive jeito para trabalhar, portanto nunca me há de faltar comida. São crenças boas. Uma coisa ou outra eu hei de conseguir, eu sempre fui muito amada. Isto são crenças boas, mas há outras que são crenças muito limitantes, limitadoras, se quiserem. Porquê? Porque são crenças que nós desde pequenininhos agarramos e achamos que a vida é um problema e lá se vai a paz interior. Então, pensando nestas três, que são três necessidades básicas, nós temos muito mais e toda a gente desse lado deve-se lembrar da escolinha da pirâmide de Maslow, não é? Aquela pirâmide que tem as necessidades cá embaixo e depois ela vai subindo. Hoje não vamos falar da pirâmide de Maslow, mas vamos falar um pouquinho, nem que seja pouco, destas três necessidades básicas que todos nós nascemos e que defendemos a todo custo. Até porque, se não a defendêssemos, morríamos. Ou ficávamos extremamente doentes e depois morríamos. Que é, primeira necessidade básica, comer. Sem comida, nós ficamos fraquinhos e ficamos doentes. Beber. Nós não aguentamos sem bebida. O ser humano precisa de beber água. Porque, se não beber água, fica desidratado, adoece, enfraquece e morre se não beber, não é? Há pessoas que aguentam estar, fazem uma greve de fome e são capazes de fazer, estar sem comer, sem ser greve de fome, por vontade. Os monges fazem isso, fazem aquelas temporadas sem comer e aguentam-se mais do que beber, sem beber, porque sem beber é que é mesmo impossível. E depois há o dormir. Estas três, todos nós precisamos de certeza, não há quem não passe sem isto. E nós fazemos tudo para trabalharmos, para termos comidinha em casa, não nos faltar comidinha, que é a necessidade básica. Nós fazemos tudo para podermos ter principalmente água, que seria de nós sem termos água em casa. E depois podemos ter extravagâncias, mas para esta é a necessidade básica. E fazemos tudo para ter um bom colchão, um bom lugar para dormir, um bom cantinho para descansar e recuperar as nossas energias. Então eu cá me questiono: porquê é que estas, que são necessidades físicas básicas, em que o ser humano traz um programa interno que, se não comer, vai começar a ficar zangado, irritado e vai ficar mal disposto e vai ter que arranjar comida, nem que seja de qualquer jeito, mas vai arranjar. E beber e dormir igualmente. Porque será que nós não trouxemos também, de uma forma inata, um programinha para que a paz interior fosse uma necessidade básica, emocional, mas básica, em que esta era impossível de ser abalada, em que a paz interior, quando nascemos, trazíamos isto bem gravado na nossa mente, em um inconsciente, e viesse quem viesse, ninguém poderia tirar a paz. Isto seria algo que nós iríamos defender tanto como a comida que metemos na boca, como a bebida que metemos na boca também, e como o sono que nós precisamos tanto para recuperar energias. Então, por que será que nós, quando nascemos, não trouxemos esse programinha, mas por que será que quando fomos sociabilizados, não é? Educados, psicoeducados, pelos nossos progenitores, pelos nossos mais significativos, por que é que não nos ensinaram esta premissa logo no início, quando éramos bem pequenininhos? Haja que eu é meu filho ou minha filha, a paz ninguém te pode tirar. Tu adoeces. Da mesma forma que se não comeres, da mesma forma que não dormires, da mesma forma que não beberes, tu ficas doente. Também sem paz interior, tu vais ficar doente. Por isso, venha quem vier. A paz interior é um diamante muito precioso que tu tens dentro de ti e que nunca na vida o podes largar. Se nós fôssemos educados dessa maneira, eu tenho a certeza absoluta que hoje os seres humanos seriam muito mais serenos, muito mais em tranquilidade e de bem, e muito mais de bem com a vida. É isso, era maravilhoso e a Teresa Rita. Mas nós estamos a tempo, sabem? Porque nós ainda podemos educar os nossos filhos, quem já não puder ter filhos, que é o meu caso, os nossos netos, ou até se não forem netos, os outros, podemos passar a palavra e reeducar-nos, que é isso que nós precisamos fazer. Então, hoje a questão que vos quero, as três questões que vos quero lançar são estas. O que é que eu preciso fazer, primeira, para ter paz interior? Segunda, o que é que eu preciso fazer para nunca deixar que ninguém me tire a minha paz interior? Terceira, o que é que eu preciso fazer para manter esta paz interior ao longo dos meus dias e ao longo da minha vida? É disto que vamos falar hoje, é disto que nós vamos estar aqui entretidos uns com os outros. Se vocês não falam, como eu estou aqui a falar, e eu não vos ouço, vocês falam aí com quem está ao vosso lado ou sozinhos, também pode ser. Escrevam, que eu gosto de ler aqui os comentários e nem sempre respondo a todos, mas vou lendo e fico muito contente com as vossas respostas e as vossas opiniões. Então, frases como esta. Eu vejo muitas pessoas, falo com muitas pessoas e vejo expressões. Escuto palavras, tudo nesta base. Eu só precisava, algumas pessoas dizem isto, eu só precisava ter um pouco de paz, sabe? Tem pessoas que me dizem assim. Outras dizem o seguinte: eu dava tudo para ter um pouco de paz interior. Estou tão cansado, estou tão cansada. A Suzy Patrícia Ramos diz: é urgente uma disciplina nas escolas sobre gerir emoções. Sem dúvida, Suzy, é mesmo isso. Está a faltar esta educação, desde pequeninos, de tenrinhos, logo de pequeninos, a saber gerir e a controlar as respostas às emoções, gerir o controle sobre a resposta, da emoção. E muito disso não acontece. Mas já vamos falar sobre isso. Alguns deitam a mão à cabeça e dizem: deixem-me em paz, por favor, deixem-me em paz. Eu só quero ter um pouquinho de paz. É triste, não é? Algo que devia ser inato, algo que devia ser uma necessidade básica, que era defendida com a comida e com o sono e com a bebida, mais água. Não é o álcool. Álcool não é preciso. Pode-se beber de vez em quando, mas a aguinha é que é preciso. Vocês não liguem que às vezes digo assim as disparadas. Lembrei-me. Acho que é muito importante que realmente nós tenhamos a noção destas três questões que eu vos disse. O que é que realmente andamos nós aqui a fazer, para que possamos perder uma coisa que é tão simples e que só terá que ser alimentada um dia de cada vez, e ela vai ficando progressivamente algo enorme e que fica muito persistente dentro de nós e que vai ficar inabalável. Nós precisamos fazer essa aprendizagem, certo? Então, ter paz interior implica ter harmonia, escrevi aqui eu, e bem-estar, sentir-se bem consigo mesmo. E para nós estarmos bem connosco, precisamos de nos conhecer verdadeiramente. Quando nós não nos conhecemos, nós não podemos defender esta harmonia. Às vezes as pessoas sabem tanto de fora, mas não sabem nada delas, do que se passa com elas. Alcançar a paz interior para alguns é quase como um objetivo que nunca é alcançado, é quase como algo que não têm esperança, porque nunca foram educados a acreditar que podiam ter paz e ser felizes. Não sabem o que isso é. Viveram sempre com conflito, desenvolveram a energia da briga, desenvolveram as minhocas no cérebro e nunca aprenderam a abrandar e a equilibrar. Ter paz interior é um processo, é uma aprendizagem. Se nós já não nascemos com isto de forma inata, então é um processo de aprendizagem. E os seres humanos, é a boa notícia que eu vos posso dar, é que os seres humanos aprendem tudo muito rapidamente. Muito rapidamente. Nós aprendemos tudo, desde que nós queiramos. E eu acho que vocês aí desse lado estão a dizer, claro que queremos. Nós queremos ser pessoas que sabemos ter paz interior. Então vamos a isso. Então, o que fazer para ter paz interior? Vamos falar sobre isso. Eu escrevi aqui o que é que eu faço para ter paz interior. Como eu falei há um bocadinho, ter paz interior implica nós conhecermos e fortalecermos a cada dia. Se nós não fizermos isto, nós nunca vamos ter paz interior. É importante estarmos completos. Falo-vos isto muitas vezes nas lives porque eu acredito fielmente nisto. Eu acredito mesmo que nós não precisamos de ninguém para nos completar. Nós precisamos estar completos, mas para estar completa ou completo, nós precisamos nos conhecer. Se eu nunca me conheço, se eu não sei como é que eu penso, como é que eu sei que penso em coisas, mas se eu não sei até onde vai o meu pensamento, eu também, se eu não dou conta do que é que me faz mal, do que é que me magoa, ou sei que me magoa, mas depois não penso mais nisso, descarto e ponho lá para trás das costas, e se eu não faço uma reflexão sobre aquilo que é importante para mim, eu não me conheço. E se eu não me conheço, eu não crio um hábito de ser. É importante estabelecer limites. E as pessoas, quando se começam a conhecer verdadeiramente, não estão tão postados para fora, estão muito mais para dentro. Não quero dizer com isto que lá postamos para dentro, que vamos ser egoístas e que agora não vamos ligar a nada das pessoas. Nós somos seres gregários. Nós precisamos de conviver com outros. Nós precisamos de estar com outros. O ser humano é assim. Sozinhos, 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 sozinhos. Haverão alguns que gostam, são muito solitários e gostam. Mas nós precisamos de conviver, dizer bom dia, olá, contar as nossas coisas, verbalizar o verbo. Nós precisamos muito verbalizar para libertar emoções, para darmos uma gargalhada, para chorarmos quando é necessário, para libertar também. Nós precisamos, acima de tudo, de nos conhecermos, estar completos, mas também estabelecer os nossos limites. Tenho-vos vindo a falar sobre a capacidade de dizer não. Não, não posso. Mas para isso eu preciso me conhecer. Se eu souber o que é que me faz mal, se eu refletir sobre o que é que me incomodou quando estou com alguém ou quando faço alguma situação, alguma tarefa que não me apetece e que não gosto, mas que me preciso, tem que ser, como dizem as pessoas. Se eu tenho isso, então eu vou precisar saber quais são as coisas que realmente não são importantes da minha vida e que eu posso pôr de lado. Algumas eu tenho que aguentar. Se calhar aqui este ter que aguentar é muito forte. Eu queria-vos falar sobre isto porque eu penso que é muito importante e tem a ver com a vossa saúde, que é quando nós dizemos assim, eu sinto-me obrigada. Aqui há dias falei com uma pessoa que me dizia assim, o que é que eu de fazer, doutora Rosa? Eu tenho agora os meus pais coitados em casa. Vivo numa verdadeira. Eu é que depois disse essa frase, essa palavra, que ela não me disse isto, mas eu interpretei e devolvi-lhe. É como se ela vivesse uma verdadeira sanduíche. Os filhos voltaram para casa e os pais a ficar velhinhos também a tomar conta deles. E ela nunca soube dizer que não. Entre estes dois, quem é que ela podia dizer que não? Os filhos são meus filhos. Não vou dizer a um filho que não lhe dou casa. E os pais estão velhinhos, vou ter que tomar conta deles. E vocês agora dizem assim, pois é, e como é que se faz isto? Pois é, e como é que se faz isto? E como é que eu tomo conta de mim se eu já não aguentar estiver pelas pontas? Lá se vai a minha paz interior, porque eu não tenho tempo nenhum para mim. Os filhos, quando têm 18 anos, nós damos-lhe a formação, damos-lhes estudos, o que pudermos. Há quem não pode dar, não deu. Tudo bem, mas deu-lhe uma boa educação. Eles têm que se fazer à vida como nós também fizemos. E está na hora deles irem. E dizermos, filhos, têm que ir, vamos lá. Quando eles, por tudo e por nada, querem se enfiar na casa dos pais, e desculpem a palavra enfiar, mas é mesmo assim, metem-se lá outra vez na casa dos pais, os pais, coitadinhos, vêm para casa, não lhes faltam com nada. Tudo bem, por um tempo, não podem ser muito tempo, porque senão eles habituam-se e não aprendem a lidar com os confrontos da vida e com as vicissitudes da vida. Portanto, dizer não a partir de um certo momento. Os paizinhos, claro que eles são velhinhos, se não temos mais irmãos, se temos mais irmãos, partilhamos. E os que não podem, porque estão longe ou porque outro motivo, vão contribuir de alguma forma. Mas saber dizer não é muito importante. Eu não posso. E esta senhora dizia-me, e o que eu faço? E eu perguntei-lhe, tem filhos? Tem mais irmãos? E ela disse, tenho, mas os meus dois irmãos são rapazes, sou eu a rapariga, sou eu que tenho que tomar conta da minha mãe. Eu disse, errado. Desde que você possa dar tempo a isso, opte. Se você não puder fazer de outra maneira, opte por dizer, é uma escolha que eu fiz. Mesmo que me faça sacrifício e mesmo que me vá custar um pouco, porque vou dar de mim o que eu preciso para mim, mas é por amor e é uma escolha. Uma escolha. Não pode depois queixar-se, dizer que fui obrigada, foi uma escolha. E que outra coisa poderia fazer, disse-me a senhora. Se os irmãos não pegam de todo, você tem que lhes dizer, não, eu não posso perder a minha vida da minha casa. É uma senhora com 50 e tal anos. Eu não posso viver estes anos, que são os anos importantes da minha vida, para ser só eu a tomar conta disto. E poder dizer, eu não posso fazer isso. Eu não posso perder o tempo para mim. Saber dizer não. Ela não conseguia dizer não, estava até cima de tarefas, com os filhos em casa e outra vez, e com netos, porque divorciou-se e voltou para dentro de casa, e o pai, a mãe e o pai também, e ela é que teve que fazer aquilo tudo. Deixou de ter tempo para ela, lá se foi a paz interior. Então, saber os limites. Há coisas que nós não podemos de todo pôr de lado e vamos optar por dizer para nós próprios, que é melhor dizer do que sentir que é obrigação. Eu escolhi isto. Vai-me custar um pouco, obviamente, mas foi uma escolha minha. E então, agora eu vou fazer isto, mas há outras que eu vou ter que tirar, porque já estou a dar muito para isto. Isso é importante. Depois, deixe de fazer coisas que não lhe apetece e que lhe fazem mal. Há pessoas que dizem assim, na minha idade e a partir da minha idade para a frente, e outros mais novos, são mais sábios, foram mais novos, que dizem esta frase. Ai, agora eu não faço fretes. Eu só faço aquilo que me apetece e que realmente quero. Vamos lá ver. Quando nós vivemos com outros, nós somos capazes de ceder um bocadinho aqui e ceder um bocadinho dali, sem nos afetar. Desde que não seja frete, desde que não seja que incomode. Vamos fazer algumas cedências, que as cedências faz parte, não é? Quando gostamos de alguém, deixa-me puxar aqui. Isso. Agora, não podemos estar todo o tempo a fazer coisas que não nos apetece, porque tem que ser, porque olha, agora vêm estas pessoas à minha casa, eu não consigo dizer que não, agora veio alguém de repente visitar-me e eu vou ter que meter esta pessoa aqui em casa, nem estava a contar e não apetecia, agora veio não sei quem e eu vou ter que lá ter que ir ajudar. Se isto vai contra a sua vontade, não. Não pode ser. Você tem que saber os seus limites. Aprenda como eu posso ter paz, como posso fazer para ter paz interior. Aprenda a saber os seus limites e a saber dizer não àquilo que não pode fazer porque lhe tira a sua paz interior. Pilgrim dizia, simplifica a sua vida. E realmente esta é uma das premissas, simplificar a vida. Repare, ele dizia o seguinte, e para isso temos de ser sinceros connosco. Seja sincero consigo mesmo quando alguma coisa lhe aparece pela frente, alguma situação que você tenha e que a primeira coisa que você faz é lá tenho eu que fazer, pronto. Nem pensou isto um bocadinho em si. Foi logo. Então, pare. Pare e simplifique. O que é que Pilgrim dizia? A simplificação da vida é um dos passos mais importantes para ter paz interior. Uma simplificação persistente, vou ler porque eu não sei isto de cor, criará um interior e um exterior de bem-estar, que proporcionarão harmonia. Este homem tem toda a razão. É mesmo isto. Simplificar. Aprenda estratégias. Ai, tenho aqui uma pessoa que disse uma coisa tão bonita, Fátima Andrade. Já me olho no espelho, já me vou sentindo mulher. Onde me via como um trapo, não quero perder isto, quero ler isto. Onde me via como um trapo velho, Está aqui. Onde nem me via, nem podia ver ao espelho. Onde me via como um trapo velho, nem podia me ver ao espelho. Tenho uma depressão. POC. Não sei. POC. O meu cunhado. Via o meu cunhado tomar remédio de secar erva, não percebo muito bem o que está aqui, e acabou por morrer ao meu lado no hospital. Minha vida mudou totalmente, comecei a sentir tonturas, dormir, tanto dormir mal, certamente não conseguia trabalhar, foi horrível. Estou com calmamente há 18 anos após a morte do meu cunhado. Boa, Fátima. Desculpe eu estar a ler isto assim, mas às vezes as pessoas teclam rapidinho e passam uma palavra a outra. Fico feliz que você esteja bem. Aprenda estratégias muito importantes que o ajudam a acalmar, sabem? Às vezes não são estratégias complicadas, porque as coisas complicadas nós não fazemos, ponto. A não ser aquelas pessoas muito organizadas e muito disciplinadas. Mas fazer coisas complicadas nós vamos, ponto, para o lado. Façam coisas simples. Parar de vez em quando para fazer uma respiraçãozinha calma. Eu já vos falei do nervo vago. Lembram-se? Numa das lives falei-vos sobre o nervo vago. É um nervo que nós temos, que atravessa o nosso corpo. Quando andamos mais tensos, com mais pressão, com mais aceleramento, o nervo fica. E a pessoa sente uma dor no peito muito grande, que pensa que vai ter uma síncope. Vai para o hospital a pensar que vai ter um infarto e não. É só uma crise vagal. Os médicos dão-lhe um comprimidinho, vai para casa, é uma crise vagal. E se eu vos disser que o segredo para não ter crises vagais, nem apertos no peito, que muita gente vem às sessões e dizem que tem um aperto no peito, se eu vos disser que se vocês fizerem várias vezes uma respiraçãozinha, inspirar até 3 e expirar até 6, se eu vos disser que isso faz com que o nervo vago faça. Fico fofinho, solto e lá se vai a dor do peito. É um remédio simples, não é? Pois é. Só que há muita gente que prefere tomar porcarias. Estes são remédios simples. Vamos lá ver, não quer dizer que vocês não possam ter que tomar medicamentos porque possa ser estritamente necessário, não é isso que eu estou a dizer. Ainda bem que estamos no século XXI e que há fármacos para nos ajudar quando estamos em descompensação. Mas o que eu estou a dizer é de prevenir. Então, se eu sei que a respiração, que é algo com o qual eu nasci e que sei fazer, me ajuda a aliviar um nervo que passa por aqui fora e que me aperta e que me parece que eu vou morrer, então porque é que eu não paro um pouquinho, faço essa respiração, inspiro, conto até 3 e depois liberto o ar lentamente até 6. Remédio bom, barato e eficaz. Faça muitas vezes isso, depois venha-me dizer como é que foi. Aprenda quais são as estratégias que para si faz sentir bem. Já lhe falei aqui muitas de muitas, e vocês podem ver as outras lives para trás. Relativize a vida. E quando eu ando sempre a falar na mesma porcaria, que não é porcaria, é muito importante, queridos, porque quando nós relativizamos, deixamos de fazer uma montanha com um grão de areia. Sabem essa expressão? Não faças uma montanha com grande areia. Quantas vezes ouvia isto da minha mãe? Não faças uma montanha com grande areia. Vá lá. E é verdade. A minha mãe é uma senhora muito sábia. Dizia estas palavras. Realmente, às vezes pegamos numa coisinha de nada e ela é só um grãozinho, não presta para nada. Mas vamos alimentar aquilo. E lá estamos nós com uma montanha de stress, com uma montanha de ansiedade, com uma montanha de dor no peito, com tudo aquilo que não presta. Não vale a pena, certo? Digam comigo. Não, isso não vale a pena. Não faço mais isso na minha vida. Não façam mais isso, meus queridos. Peço-vos. Então, aprender a selecionar. Eu tenho aqui umas dicas que é para não me esquecer. Fiz assim, antes de começar, fiz assim umas dicasinhas para não me esquecer. Verdade, diz aqui a Mafalda Costa. O meu filho tinha medo das vacinas, chegou a ter uma crise vagal. Ensinei-lhe a fazer a respiração e nunca mais teve nada. Aprendi aqui nas lives da Doutora Rosa Vaz. Oh, minha querida Mafalda, olha. Diga ao seu filho que ele não é um grande jovem e que aprendeu bem com a mãe. É isso mesmo, que bom. Olha, e a Susana Silva está a dizer: faço isso muitas vezes porque tenho muito stress no meu trabalho. Claro, Susana, inteligente, pois claro, é assim mesmo. Respirar é algo que nós fazemos a toda a hora. E saber parar um pouquinho para fazer uma respiraçãozinha, uau, que bom. Então, Aprenda a selecionar o que povoa o seu cérebro, o que povoa através o seu cérebro, através dos seus pensamentos. Eu já vos disse que o cérebro é o órgão da ação, de fazer as coisas, não é? Que nos leva a fazer as coisas. O pensamento é a nossa mente. Que o que vocês pensam define a vossa pessoa. Se vocês pensarem tudo mal, tudo negativo, que nada acontece bom, define-vos como pessoas. Pessoas negativas, descrentes, tristes, e por aí fora, nem vamos falar nisso. Quando alguém perto de vocês falar assim baixinho para outra pessoa, normalmente quando nós ouvimos alguém falar perto de nós baixinho, nós pensamos, não quero que eu ouça. O que é que será que está ali a falar? E então pegamos o nosso orelhão, fazemos aquelas orelhas grandes, sabem? No Brasil há aquelas cabines telefónicas que chamam-se orelhão. Não sei se vocês sabiam isso. E eu fiquei a saber quando ia dar as formações antes da pandemia. Agora não tenho ido por causa da pandemia, mas eu ia muitas vezes ao Brasil dar formação. Espero ir novamente muito em breve. Mas havia aqueles orelhões. Quando nós ouvimos alguém, ouçam. Não abram o orelhão. Saí dentro da vossa cabecinha. Está a falar mal de mim? Digam, olha, está a perder tempo. Mais mal é deles, estão a falar mal dele. Olha, eles não têm mais nada que fazer. Se tiver, estejam. Até podem não estar, sabem? Tem aquelas pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Sabem? Nós, em vez de abrirmos o orelhão, fechamos as orelhas. Porque não há nada pior do que ter toxicidade. Olha para o que eu vos digo. Toxicidade é horrível. Se vocês virem pedras no lixo, se vocês virem folhas caídas agora com o outono cai muitas folhas, se vocês virem nos baldes de lixo comida que depois cheira mal, vocês não vão lá e não vão pegar naquilo e não vão trazer para casa, para não. Então porque é que andam a ouvir o que os outros dizem que até pode vos incomodar? Aprenda. Feche as orelhas. Não ouça. Uma coisa que vos queria fazer para também, no primeiro ponto, que é como é que eu posso ter paz, é abrando o seu ritmo. Desacelera. Olha aqui a Maria de Jesus Soares a dizer: tenho aprendido a selecionar os pensamentos. Boa, Maria de Jesus. Quando me fazem mal, penso e digo: não quero isto para mim. Ai, olha, se eu estivesse ao seu lado, dava-lhe assim um abração daqueles e dizia-lhe: é isso mesmo. Quando estivermos todos juntos, eu vou-vos dar um abraço e vou dizer estas coisas que estou a dizer aqui. Tenho a certeza. Desacelera, sabem? Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo e querer fazer muitas coisas e querer ter tudo ao mesmo tempo. Isso cansa, se desgasta, tira-nos a paz interior. Então, é preciso. Eu não sei se vocês conhecem, aquela imagem das árvores que diz esta frase. É preciso fazer pausas. Eu, por acaso, vi isso no outro dia no Facebook. É preciso fazer pausas. E tem as quatro árvores. A vida requer intervalos. E depois diz assim: nenhuma árvore dá frutos o tempo todo. Certo. Nenhuma planta floresce em todas as estações. Certo. Desse tempo. Como eu gosto dessa imagem com esta frase. Porque é mesmo isso. As árvores não dão fruto o tempo todo, tem tempo, faz pausas para se regenerar, para ganhar outra vez força, para os galhos ficarem cheios de raminhos e depois é que vêm os frutos. Preciso parar. E nós somos iguais, nós também precisamos parar, fazer as nossas pausas. Não podemos estar a toda a hora e todo o tempo a fazer tudo. Cuide-se para ter a sua paz interior. Vamos ao ponto número 2. O que é que eu posso fazer para não deixar que ninguém, absolutamente ninguém, nem nada, me possa tirar esta paz interior? Lembrem-se, a partir de hoje, a paz interior vai ser para si, como se fosse um programinha interno que você já nasceu com ele, que ninguém pode abalar. Vai ser tão importante como comer, como beber e como dormir, senão você fica doente. E vocês sabem, quando vem doença, já diz o ditado, a doença anda a cavalo e a saúde depois vem a pé, devagarinho. Nós não queremos ficar doentes, pois não? Então, estamos todos juntos a dizer a mesma coisa. A partir, vamos lá repetir, toda a gente comigo. Quero todos, não importa. Lá em casa, se fizerem mal, está tolinha. Tem mal, deixa dizer. Todos comigo ao mesmo tempo. A partir de hoje, vamos lá, prometo, honestamente, à minha pessoa, que vou fazer com que nada nem ninguém me tire esta necessidade básica, emocional, da minha paz interior. Só assim é que eu vou ser um ser muito saudável. Claro que depois há outras coisas. Prometo. Estão a prometer? Então é isso que eu quero. A partir de hoje, quando vocês tiverem alguém a tirar-vos do sério, vocês vão dizer: oh, já agora, era o que me faltava. Tirar-me a minha paz interior. Nem pensar, nem pensar. Fico doente. A doença anda a cavalo e a saúde vem a pé. Era o que faltava. Não. Este é um bem precioso, uma necessidade básica que a partir de hoje eu não deixo abalar. Eu gostaria de lhe contar uma pequena história que me aconteceu. Pessoas que não sabem dizer não, e eu vou-vos contar. Eu estava aqui há dias, com a pandemia, eu evito ao todo de. Pronto, aprendi com este. E vocês também, certamente, de andar tanto em shoppings e os shoppings eram fechados, mas a verdade é que eu precisei de comprar umas roupitas, porque precisava, né? E lá fui ao shopping. E fui ao shopping e veio uma senhora que veio ter comigo e tocou-me assim nas costas. Tocou-me assim e disse: Doutora Rosa, estava de máscara, né? Doutora Rosa? E eu disse: Sim. Ai, que bom que foi vê-la! Não sabe como eu estou contente por vê-la. E disse: Ai, eu fico muito feliz em ouvir isso. Que é tão bom nós ouvirmos alguém que é bom ver-nos, não é? É assim uma coisa muito boa. E eu ganhei o meu dia logo, não é? E ela disse: Que bom, que bom! Eu de vez em quando troco os Bs pelos Vs porque eu sou do Norte, não é? Você já sabe. Que bom que é vê-la! Olha, pode-me dar 5 minutinhos? Eu estava com alguma pressa porque ia fazer umas compras, mas não se tira 5 minutos a ninguém, pois não? Então eu disse: Sim, claro que sim. E ela então contou-me e disse-me: Sabe, doutora Rosa, a minha vida tem sido uma desgraça. Eu não lhe vou contar agora toda a minha vida, que demoraria muito tempo. Já está aqui a Carla Sofia a dizer: A partir de hoje prometo a mim mesma não deixar abalar a minha paz interior. Escreva isso em letras bem gordas e coloque no seu quarto, na sua sala, onde você quiser, no seu frigorífico. Façam isso. Então a senhora, voltando aqui à história, a senhora disse-me que. Eu não consigo ter paz interior, doutora Rosa. Parece que a minha vida é pautada só por problemas, por confusões, por conflitos. E mesmo que eu faça tudo para que não tenha estas coisas, parece que estou sempre a bater na mesma tecla e lá volto eu a perder a minha paz e não ter sossego. Parece que ando sempre, a bater no mesmo padrão, sabe? Estou sempre a acontecer-me isto. E eu até já identifico isto, mas eu não sei como é de resolver. E eu não sei o que é de fazer mais à minha vida, mas eu preciso ter paz interior, porque senão eu sinto que estou a adoecer, estou a gastar muito dinheiro em medicamentos, vou a muitos médicos, vou a muitas, olha, muitas coisas, muitas terapias, e nada me está a ajudar. Preciso tanto da sua ajuda. E obviamente em 5 minutos eu não lhe podia fazer uma sessão de coaching, nem uma sessão de hipnoterapia, muito menos, não é? Mas no que eu pude, eu dei o meu conselho, como vocês, quando estiverem com amigos ou pessoas conhecidas, também podem dar. E eu disse-lhe: Eu acredito que a sua vida esteja assim. Mas agora imagina que você está num rio e tem um barco. E ela disse: Sim. Imagina que dentro do barco tem dois remos. E você, como anda muito cansada, porque anda muito desgastada, porque anda emocionalmente. Está-me a dar comichão. É dos pelos cabelos. Você anda muito cansada, você vê os dois remos e começa a remar só com uma mão. Porque está a poupar o outro braço, para o caso se cansar com este. E então o que vai acontecer é que vai andar aos círculos. Só rema com o braço, o barquinho vai andar aos círculos. Então a pessoa pensa: vou pousar este e vou pegar agora no outro, porque eu não posso ficar a gastar todas as minhas energias. Senão, como é que eu faço? Vai fazer com o outro braço e vai acontecer o mesmo, que aquele remo vai andar outra vez às voltas e não sai com o barco para lado nenhum. E ela continuou a ouvir-me. Eu tinha 5 minutos para contar esta história. Depois eu disse-lhe: Você fica muito zangada porque está aos círculos e já está farta de andar nesta porcaria dos círculos. Pega nos remos e atira-os para a borda fora, pelo barco fora. E aí, você não tem mais remos para levar o barco. Então você entrega-se à maré, à corrente e deixa-se ir. porque já não tem remos, não pode controlar o seu barco. E deixa ir, o que vai acontecer é que provavelmente o barco, como não tem remos, você não pode controlar o barquinho, ele vai bater numa berma, numa margem, vai bater em alguns ramos, quando caem muitas trovoadas e chuvas, que caem troncos dentro da água, do rio, e você vai ficar muitas vezes bloqueado nesses troncos, não vai poder fluir e ir. Então, você pensa, o que é que eu faço agora? O que é que nós podemos fazer quando deixamos que o nosso barco fique nas mãos dos outros, ou à corrente, na corrente do rio, sem poder fazer nada? Vamos ter que aprender a reinventar-nos, disse-lhe eu. E ela, e como é que eu faço isso? Vai bater numa margem, certamente vai arranjar uma forma de remar e tomar conta do seu barco. Mas antes de poder remar, você tem que pensar, para onde eu quero ir? Para que porto eu quero ir? Que escolha quero fazer eu, agora que estou com os remos que eu escolhi fazer, e reinventar-me para levar o meu barco para um porto seguro? A senhora olhou para mim e disse-me, sabe, doutora Rosa, eu não ando a cuidar de mim. Eu estou a deixar que os outros façam isso. E depois só reclamo. Eu não tomo decisões. Eu deixo as coisas rolarem. Não quero conflitos e cada vez tenho mais porque eu também não me imponho. Ela rapidamente contou-me assim três ou quatro situações. Mas ela disse-me, eu não a vou chatear mais. Uma senhora querida. Se calhar até está aqui a ouvir-me. Ela disse-me, eu vou tomar conta do meu barco. E agora sei que vou primeiro saber escolher qual é o meu porto seguro que eu quero. E eu disse-lhe, não interessa o tempo dessa viagem. O que interessa é quando fazemos uma viagem, planeamos o percurso. Às vezes há umas aventuras no percurso, não tem mal. Mas nós escolhemos o porto que nós queremos. E é aqui que começa realmente a nossa viagem. A senhora foi embora, eu despedi-me dela, pronto, mas pelo menos eu sinto que em 5 minutos lhe dei aquilo que ela precisava de ouvir. Saber dizer não, gente, é muito, muito importante. Estou quase a terminar. Escolhas fazem parte, da nossa vida. Ainda hoje ouvi uma pessoa que me dizia isto. Uma outra pessoa, eu estou sempre a falar com muitas pessoas, que eu sou muito faladora, não é verdade? Já perceberam? Uma pessoa que me dizia, ah, eu agora com esta idade, não é? Disse para mim, e eu concordei que eu gosto muito da pessoa que me disse isso. É, eu sei muito bem aquilo que eu não quero. Até posso não saber o que é que quero, mas o que eu não quero tenho a certeza. E disse-me, é, não é? E eu disse-lhe, sim, é bom sabermos o que não queremos, mas mais importante é sabermos o que queremos. Não é? E vou-vos contar uma pequena historinha, só para vocês perceberem que realmente, se nós não soubermos dizer o que queremos, perdemos muito tempo a dizer eu não quero isto, eu não quero aquilo, eu não quero aquele outro. E não chegamos a lado nenhum. Imaginem vocês que vão a caminhar numa linda floresta. Vão na paz, ou estão a aprender a ter paz, nestes exercícios de ter paz, fazer uma caminhada, e até apanham um lugar bonito com muitas árvores, vão caminhar e sem querer dão um pontapé numa lâmpada. Sabem aquelas lâmpadas do Aladino? Aquelas lâmpadas que sai um gênio. E sai aquela com um gênio forte. E depois tem uma cauda fininha no fim e que diz, sai da lâmpada e o gênio diz, senhor, meu amo, dizei o que queres e eu vos concedo esses desejos. E o homem que ia a caminhar e que apanhou aquilo, viu o gênio sair e disse, o que é isto? Que sorte que eu estou, meu Deus! Olha que bom, vai-me conceder os desejos? Então põe-se a pensar e diz, bem, deixa-me lá ver, gênio. Olha, eu não quero faltas de respeito mais na minha vida. Entendido? E o gênio olhou para ele com aquela pose de gênio, não é? E disse, senhor meu amo, não entendi. O que é que queres realmente? Eu não quero nunca mais ter falta de felicidade. O gênio cada vez mais não percebia a linguagem deste humano e continuou na pose e disse, senhor meu amo, afinal o que é que queres? Eu não quero nunca mais na minha vida que me abandonem. O gênio começou a ficar tão cansado daquele humano, pequenino em relação a ele, que só estava a dizer disparates. Ele sabia tudo o que não queria, mas não sabia dizer objetivamente ao gênio para lhe dar aquilo que ele podia dar. Então o gênio cansou-se e enfiou-se dentro da lâmpada e nunca mais voltou. Assim acontece na nossa vida. O universo conspira a nosso favor. Mas se vocês estiverem a dizer: eu não quero isto, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, o universo não percebe qual é o vosso objetivo. Então, é importante que você saiba dizer, podem saber o que é que não querem, mas é muito importante que vocês saibam dizer o que é que eu quero para mim. O que é que eu quero? Peguem uma folha, escrevam, façam um brainstorming, pá, 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 o que eu quero isto, quero isto, quero aquilo. E depois, em vez de dizer eu quero, agora no, vai sair o um lançamento com uma nova capa do meu livro. Ai, eu se calhar não podia dizer isto. Olha, já disse. Já disse. Acho que não podia dizer. Pronto, mas vai ter mais exercícios. E tem exercícios interessantes. Olha, não sei se podia dizer, mas pronto, já está. O que é certo é que quando nós fazemos isto, nós fazemos algo muito importante. Nós dizemos o que queremos, mas se você quer fazer este exercício de dizer o que é que quer, o objetivo, diga-o no presente. Eu sou. Eu tenho. Não é eu quero. Eu queria. Isso o universo não lê, é como o gênio, não lê essa mensagem. Eu quero. Como se já estivesse a acontecer. Feche os olhos e visualize como isso já estivesse a acontecer. E materializa isso. Porque você está a desejar, a energia vai conspirar a seu favor do universo. Porque você já se está a imaginar como se isso já estivesse a acontecer. É um exercício muito bom para fazer. Agora, o que fazer para manter esta paz ao longo dos meus dias e ao longo dos anos? Olha, nada como os hábitos, não é? Se você quer realmente ter uma vida de paz, você precisa mudar as suas crenças. Porque se lá atrás você acreditou que a vida é difícil, nada para mim me acontece de bom, essas crenças não vão ajudá-la a ter paz interior nunca. Você é o detentor da sua vida. Você é que escolhe o que é para si. E se lhe disseram o contrário, corte! Não é verdade. Você é que sabe o que é que quer. Você é que define o seu pensamento e as suas crenças. Crie hábitos novos, dê espaço a um hábito novo e diga: não, a partir de agora eu quero ser esta pessoa. Muda as suas crenças, dê espaço para uma crença nova. Para acreditar, repita várias vezes isso para si com convicção, com crença, acreditando e com fé. E depois, ao repetir muitas vezes, torna-se um hábito. E os hábitos criam um programa dentro da nossa cabecinha. E todo o nosso corpo habitua-se. Quando temos uma crença muito consistente, em cima da crença, imaginem um desenho, a crença forte de que eu quero ser, como eu sou, a mudar espaço para novas crenças facilitadoras, depois aqui vai ter uma nova filosofia de vida. Se eu acredito que posso ser o que eu quiser, então eu vou ter uma filosofia diferente. Não vou andar com a cabeça para baixo, vou andar com a cabeça para cima, vou-me afirmar para as pessoas, vou dizer o que eu sinto. Com a educação podemos dizer tudo, não é verdade? Uma filosofia nova, uma nova atitude perante a vida. E quando temos as crenças novas e uma nova atitude perante a vida, nós temos novos comportamentos. E como nós sabemos, comportamento gera comportamento. Se nós mantivermos isto ao longo dos dias, garanto-vos que vocês vão ter paz interior. Dar tempo para vocês mesmos, conhecerem-se verdadeiramente, saberem os limites, saber dizer não. Depois, aquilo tudo que vocês já sabem, que eu já vos disse muitas vezes: fazer meditação, fazer yoga, fazer isto, fazer aquilo, isso são as coisas que vocês podem fazer por vocês que já sabem. Mas isto é uma Bíblia para vocês. Nem sei porque disse a palavra Bíblia, mas isto é importantíssimo para vocês. Ter estas noções, paz interior, prometo a mim mesmo que é uma necessidade básica emocional, que nunca mais na vida vou deixar que me atirem, porque se me atirarem, eu saio. Se me intoxicarem, eu fecho os orelhões. Nada mais disto me tira a minha paz. Eu escolho o que eu quero para mim. Certo? Boa. Então, Para terminar, e vamos fazer uma meditaçãozinha de 10 minutos. Só vos gostaria de contar uma pequena história. Hoje estou para as histórias, hoje estou aqui toda contente a contar historinhas. Mas esta eu gosto particularmente. Havia um senhor que andava desesperado com a vida. Desde que nasceu até à idade que tinha atualmente, sofria e nunca teve paz. Parece que um problema vinha atrás do outro e sempre que resolvia uma coisa ele tinha aquelas crenças lógicas: está-me a acontecer agora alguma coisa boa, vem aí outra coisa má. Era um homem desesperado, cansado com a vida e com pouco ânimo também. Um dia, assistia a estas lives e outras, e começou a aceitar que podia fazer umas caminhadas, que podia fazer uns passeios e visitar as lindas aldeias de Portugal. E foi fazer um passeio com a mulher dele até uma aldeia de Portugal muito bonita. Não vou dizer nome porque nós temos muitas bonitas. E quando chegou à aldeia, viu uma lojinha lá nas redondezas, lá escondidinha, uma lojinha que dizia: Dons de Deus. Gratuitamente. Ai, o homem, quando olhou para aquilo, disse: Ai, que hoje é o meu dia de sorte. Eu sempre acho que não tenho sorte nenhuma, a crença dele. E hoje é o meu dia de sorte. Eu tenho aqui uma loja que tem dons de Deus. E depois lá tinha umas tabuletazinhas. Na loja, no interior da loja, pendurado, umas tabuletazinhas que dizia felicidade, prosperidade, paz interior, amor, alegria. Tudo aquilo que é muito bom, dons de Deus. O senhor ganhou coragem e pensou: eu nunca tive sorte nenhuma na vida, portanto agora vou-me aventurar. Vou ganhar coragem e vou entrar na loja dos dons de Deus. Entrou. Todo cheio de vontade, a mulher dele, coitada, foi atrás a ver o que é que se ia passar. E quando ele entrou, logo, logo aparece um lindo anjo. Sabem aqueles anjos que andam vestidos branquinho, com asinhas? Muito amoroso, muito docinho. E chegou a flutuar e disse: Senhor, sejas bem-vindo à casa do Senhor, à loja dos dons de Deus. Estamos aqui para te cuidar. O que precisas? O homem sentiu: isto não pode ser verdade, isto não pode ser verdade. Estava tão alegre que nem queria mostrar a alegria que tinha, fosse aquilo acabar. E ganhou coragem e disse: oh, olha, eu é que ando aqui com uma vida um bocadinho complicada, sabe, anjo? Não queria ser abusador, mas na verdade eu estava a precisar de um bocadinho de paz interior. Quer dizer, um bocadinho não, até um bom bocado de paz interior. E o anjo pegou no seu bloco. Aqueles blocos de notas, todo eles brilhante e cintilante, com uma canetinha, com peninhas, e começou a escrever: Paz interior. Mais algo, senhor? Se é agora que estou aqui, não é toda a hora que eu venho a uma loja de dons de Deus, se me pudesses dar um bocadinho de alegria, também gostaria de prosperidade, com estas coisas que eu passei ao longo da minha vida, também não tive abundância, passei muitas dificuldades, um bocadinho de abundância. E o anjo disse: Podeis pedir, os anjos falam assim, é tudo, podeis, sejais, falam assim. E o homem continuou a pedir: gostaria de ter alegria, felicidade, a prosperidade, abundância, amor, pediu tudo aquilo que lhe apeteceu. O anjo apontou, deslizou a flutuar, foi para o interior da loja, e lá no interior da loja, tal e qual numa grande farmácia, só que aqui não eram medicamentos, eram dons de Deus. Abriu as gavetinhas, levou os saquinhos pequenininhos e começou a retirar uma porçãozinha de cada coisa que aquele homem tinha pedido. Veio com aquele com um cestinho muito bonito, todo ele lindo, com muitos saquinhos, uns saquinhos, todos eles com lacinhos e todos muito bonitinhos. Chegou ao pé do senhor e entregou-lhe com toda a doçura: Aqui está o vosso pedido. O homem olhou para aquele cestinho tão pequenininho, com saquinhos tão pequenininhos. Não falou, mas pensou: Ai, Deus, está tão miserável. Está-me a dar saquinhos tão pequenininhos. Isto, afinal, também há aqui alguma falta cá nos céus, porque está-me a dar tudo tão pouquinho. E perguntou ao anjo: É tudo tão pequenininho? E o anjo disse: Senhor, nós aqui damos sementes. Damos sementes. O homem percebeu, pegou os saquinhos e levou-os, pois agora sabia que tinha sementes dos dons de Deus. E que tal agora fazermos a nossa meditação? E tenho 5 a 10, 5, 7 minutinhos para fazer esta meditação. Vamos lá? Gostaria que sempre que pudesse, como é uma meditação pequenininha, já de propositadamente eu quero fazer uma meditação pequenina, que é para vocês poderem ouvir a qualquer momento. Está bem? Vamos lá, colocarem-se confortavelmente. Vou limpar o meu narizinho. Não estou a chorar, é alegria. Muito bem, então agora vou-lhe pedir que se coloque num lugar muito calmo e tranquilo e que se sente de forma muito confortável. Já sabe que nestes 5 a 10 minutos faça por não ser incomodado. Este é o seu momento. A quem está a chegar agora já me conhece, sou Rosa Basto. Estou aqui com as meditações guiadas para ajudar a equilibrar a sua mente e trabalhar os seus pensamentos. Se você gosta do meu trabalho, pode ver no Facebook, no YouTube, em podcast, no Spotify e noutros. Se gosta, ponha lá a dizer que gosta, logo lá, para me dar a motivação de eu continuar. Então agora, coloque-se muito confortavelmente. Sinta que esse lugar é o seu lugarzinho muito confortável para fazer a sua meditação. Agora você já sabe, fez uma promessa a si mesmo, a si mesma. Prometo de hoje em diante que a minha paz interior é uma necessidade tão importante como qualquer outra. Tão importante como as necessidades básicas. Eu quero, eu aprendo a ser uma pessoa com paz interior. Então agora permita-se fechar os olhos de fora. Isso mesmo, como você já faz isso tão bem. E abra os olhos de dentro, os olhos da sua mente. Comece naturalmente, sem esforço, não é necessário. Apenas comece por fazer uma respiração calma, tranquila. Inspire e expire. Isso mesmo. Inspire numa contagem até 3. Expire numa contagem lentamente até 6. É fácil. E à medida que vai fazendo essa respiração, vá tomando conta do seu corpo. Sinta o seu corpo. Sinta-se agora no presente. Neste momento, entre no seu interior, conecte-se com o seu interior, e à medida que faz essa respiração, uma paz interior vai entrando, leve algo muito saudável, muito tranquilo para dentro de si. Deite fora todos os excessos. E enquanto vai fazendo essa respiração, vai soltando, libertando todo o peso do seu corpo. Isso mesmo. A pouco e pouco, vai soltando o peso das costas, libertando o peso dos braços. Dê um pouquinho de atenção à sua nuca e liberta a sua nuca, o seu pescoço, libertando e soltando. Lembre-se, este momento é só seu. só seu. Você tem esse direito. A pouco e pouco, enquanto vai soltando, o ar que respira é tão agradável, tão pleno. Isso mesmo. Soltando, libertando, relaxando. Apenas deixando acontecer. Se de quando em vez aparecer um ou outro pensamento negativo, não impeça dele aparecer. Simplesmente deixe-os passar. Como se eles entrassem e saíssem. São apenas pensamentos. Não precisa de os reter. Não precisa de os prender. Mas você pode simplesmente observá-los, a vê-los passar e a deixá-los ir. A ter a capacidade, porque está a aprender, a ser dono de si próprio, dona de si mesma. E escolher o que quer que fique no seu pensamento. E agora, o que você quer que fique? Esta paz interior, este momento que é só seu. Enquanto faz isso, vai soltando, libertando, deixando-se ir para aquele lugar tão sereno, o seu cantinho interior. Lembra? Onde você costuma fazer, aqui comigo ou outras vezes, a sua viagem interna. Deixe-se ir para lá. Simplesmente se deixe ir para lá. À medida que vai entrando, suavemente vá caminhando, passo a passo, respirando fundo. Libertando tudo o que incomoda, deitando fora tudo o que lhe faz mal, observando pensamentos negativos que passam pela sua mente e você os deixa ir, porque hoje tomou a decisão, hoje fez um compromisso consigo mesmo. A minha paz interior, vou defendê-lo com todas as minhas forças. Está na hora de você poder fazer agora. Deixar entrar um mantra. Escuta agora, à medida que os pensamentos negativos podem passar, deixa-os ir, deita-os fora. Agora diga a frase. Eu tenho um pensamento positivo que acrescento todos os dias na minha mente. Deixe essas frases entoar no seu pensamento. Eu sou positivo. Eu sou positiva. Eu aprendo com a energia de amor. Eu fluo com a energia do bem-estar. Eu deixo que essa energia povoe o meu pensamento. Diga a frase. Estou grato. Estou grata por tudo aquilo que eu alcanço. Estou grato. Estou grata por todas as coisas boas que eu tenho na minha vida. Por todas as capacidades de aprendizagem que eu me permito. Imagine que agora todas essas frases são um mantra. Você está a ecoar no seu pensamento. Imagine uma melodia com essas frases. Diga as frases que você quer, as que eu disse ou aquelas que você quer. Eu sou um ser bonito. Eu sou um ser que ama. Eu sou um ser que deixo-me amar. Imagina essas palavras entoarem no seu pensamento. Deixe esse mantra fluir em energia de amor, que o leva para um lugar bem melhor, um lugar de paz. Imagino que o seu corpo agora está bem mais leve, mais solto. E no encontro dessa paz interior que você tanto quer e gosta, se algo está a puxar para trás, simplesmente diga: eu mereço esta paz, eu escolho esta paz interior. E agora, deixa o mantra fazer o que tem a fazer, com essa musicalidade das suas palavras. E simplesmente, repita: eu sou amor em mim mesmo. Eu sou paz em mim mesmo. Eu crio esta verdade dentro de mim, todos os dias, a todos os momentos, a toda a hora, a todos os minutos e a todos os segundos. Eu vibro nessa energia de paz. Imagine que agora um céu aberto aparece a frase: interior. Necessidade fundamental para a minha vida, que eu aceito a partir de agora. E assim será. Respiro fundo e, a pouco e pouco, à medida que você vai respirando novamente, profundamente, essa paz instala-se em todo o seu ser. Traga essa paz interior de volta para o aqui agora. A pouco e pouco, deixando que cada órgão do seu corpo receba a mensagem que você hoje escolheu, que escolhe para si, com uma nova verdade para si, uma nova crença. Porque você hoje permitiu-se abrir as portas a crenças novas, deu espaço a crenças novas, a novas verdades para si, que você escolhe ser e ter. Como você se define a partir de hoje, ser. Respire fundo, traga essa verdade consigo para o aqui e agora. É em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente. Isso mesmo, vai voltando, com toda essa harmonia, com todo esse bem-estar. Se você quiser, todos os dias pode ouvir esta ou outra meditação. Esta é pequenininha, você poderá parar o carro e ouvir. Você poderá ir a qualquer lado e fazer. A sua paz interior vai se instalando, instalando como um novo programa na sua mente, como um hábito persistente e resistente que fica muito ancorado. Então agora, a pouco e pouco, vai voltando para o aqui agora, em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente. Isso, vamos voltando, vamos espreguiçar o corpo. Espreguiçar, esticar o corpinho, isso mesmo, e voltar. Se você precisar de fazer esta meditação à noite, deixe, ponha só a ouvir e depois aquilo acaba e você já vai dormindo e fica em paz, está bem? Gostava-vos dizer que, gosto-vos dizer e digo-vos do fundo do meu coração, muito obrigada por estarem aqui comigo, porque eu também estou grata por vocês estarem desse lado. Encontramos-nos 2 a 15, não é? E espero que termos um tema muito interessante para falar aqui convosco. Até lá, fiquem verdadeiramente bem, em perfeito equilíbrio com o vosso corpo e com a vossa mente. Do fundo do meu coração, Um beijinho e um forte abraço. Sintam-se abraçados por mim. Muito obrigada. Até à próxima.